Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, vamos dar continuidade então ao nosso culto e à nossa série. Né? Então a gente, como eu comentei com vocês no início do nosso culto, nós iniciamos uma série de pregações, já foram 2 domingos, estamos chegando aí no 3º. E se Deus quiser, semana que vem, então a gente termina essa série, tá bom? Então, espero que Deus tenha falado ao seu coração nos últimos 2 temas. Então, primeiramente, a gente falou sobre alegria. Então, eu perguntei para vocês, né? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? Olhando para a sua vida, você é uma pessoa alegre? E a gente viu que o apóstolo Paulo disse que nós devemos estar alegres sempre nas circunstâncias, certo? No nosso dinheiro, naquilo que a gente tem. É isso que o apóstolo Paulo disse? Não. Nós devemos estar alegres sempre no Senhor. Né? Então, que Deus ele seja sempre a nossa alegria. Que a nossa salvação em Cristo Jesus seja o motivo da nossa alegria. E depois, a gente falou um pouquinho sobre tristeza, que é o contrário da alegria. E eu perguntei para vocês, né? Você é uma pessoa triste? Como é que é a sua vida hoje? Como é que está a sua vida? E nós vimos, então, que Deus, ele é o nosso consolo, ele é o nosso refúgio em meio às nossas tristezas. A gente viu um pouquinho sobre o Salmo 13, onde o rei Davi, ele se encontrava numa situação difícil, que a tristeza dele consumia ele todos os dias, né? Diariamente a tristeza dele o atrapalhava, mas ele tinha também o Senhor como aquele que trazia consolo e conforto ao seu coração. E hoje nós falaremos sobre ira. Então o pastor Patrick já perguntou para vocês se vocês sabiam o tema de hoje e alguém respondeu. E o nosso tema será ira, tensões do coração, o desafio de lidar com nossas emoções. E hoje nós falaremos então sobre ira. E a pergunta que não quer calar: você é uma pessoa irada? Você é alguém que tem ira em seu coração, que tem raiva, irritação, que tem amargura no seu coração? E eu escolhi uma história para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, e eu queria saber se vocês acertam. Qual história eu escolhi para falar sobre ira? Valendo uma caixa de bis que a Juliana vai trazer semana que vem. Não é Saul. Não. 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 Não, Esaú não. Começa com C. Está em Gênesis. Caim e Abel. Exato. Mas, cobra a Juliana, né? Eu não, cobra a Juliana. O Patrick foi dando as dicas, né? Mas, olha que interessante. Eu perguntei para vocês se vocês sabiam qual era a história que a gente ia falar sobre ira. Vocês falaram várias. Várias histórias que têm a ver com ira. Saul, Esaú com Jacó. Qual que foi a outra? Jonas é uma boa história também. Eu pensei em algumas dessas, quase fui de Jonas, mas eu falei, não, vamos de Caim e Abel, que eu acho que é interessante também a gente poder ler esse texto. E eu peço para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O que vai acontecer para nós hoje? A gente vai meditar dos versículos 8 a 16. Mas nós leremos a partir do versículo 1, que é para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo 4 de Gênesis, tá bom? Então, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E aí até alguns brincam, né, que o absurdo de Caim foi tão grande que ele matou 25% da população mundial na época, né? Mas porque eles acham que tinha Caim, Abel, Adão e Eva. Mas não é verdade, tá bom? Tinham mais gente, já a gente vai entender isso no texto, tá? Então diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que nos fins de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, rapidinho, só para a gente poder entender o contexto aqui, a gente não vai focar muito nesses primeiros versículos, tá bom? De 1 a 7. Mas aconteceu que Caim nasceu, Abel nasceu, dois irmãos, filhos de Adão e Eva, e houve um momento em que Caim quis apresentar uma oferta ao Senhor, e ele o fez, apresentou a oferta diante de Deus. Também Abel, seu irmão, foi e também apresentou uma oferta ao Senhor. Só que Deus ele se agrada daquilo que Abel leva até ele. Mas ele é totalmente contra e ele não se agrada daquilo o que Caim levou para ele. E aí então, Caim, vendo tudo isso, né, ele teve ali inveja do seu irmão e ficou completamente irado. Nervoso. E até o texto diz que ele ficou tão irado que o semblante dele mudou. Era visível que Caim estava incomodado com Abel. E aí então, com Abel, primeiramente com Deus, né? Foi primeiro com Deus, e aí agora a gente vai entender por que ele também ficou irritado com Abel. E aí o que acontece? O versículo 8, continua a nossa história. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou seja, já tinham mais pessoas na terra, tá bom? O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder ler e pedimos a ti, fala aos nossos corações nesse texto de Gênesis 4, que o Senhor venha trazer luz e transformação aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Então aqui a gente está diante de uma história muito interessante. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aí. Uma história, no mínimo, interessante, né? Porque aqui a gente está diante de uma história, né, de um problema em família. E aí, fazendo algumas leituras, né, e pensando sobre ira, sobre esse tema tão importante para nós, e aí eu já fiz a pergunta para você, né, se você é uma pessoa irada. Nas minhas leituras eu percebi, e um autor trouxe algo muito interessante, o Lou Priolo. Ele tem vários livros aí em português, sobre, na área de aconselhamento, na área de relacionamento, especialmente na editora Nutra, tá bom? Então, recomendamos aí qualquer leitura do Lou Priolo. E ele diz que os principais momentos que expressamos nossa ira é contra as próprias pessoas que amamos, ou seja, dentro de casa. E se a gente for parar para pensar, isso é muito verdade. Porque muitas vezes a gente gosta de mostrar algo diferente para as pessoas. De que nós somos bonzinhos, de que nós somos calmos, de que nós somos pacientes. Mas, quando estamos com os nossos dentro de casa, quando ninguém mais está nos vendo, né, das pessoas, a gente costuma soltar as coisas, né, soltar aquilo que de fato está no nosso coração. E aí, quando a gente olha para esse texto, né, para essa história, parece que isso é uma realidade, faz sentido. Porque a gente vê aqui Caim com a sua ira, com a sua revolta, primeiro com Deus, depois com o seu irmão. Lembra, já viu, já aconteceu com vocês, para quem tem irmão, e parece que o pai ou a mãe quer favorecer, a Débora está dando risada já, parece que o pai ou a mãe quer favorecer o outro, porque na sua cabeça, no seu coração, aconteceu alguma coisa e você se sente no direito de poder reivindicar, né, aquilo que você acha que você merece. E aí quando vem alguém e faz o contrário daquilo que você espera, daquilo que você quer, automaticamente o nosso coração, ele é revelado. E foi o que aconteceu com Caim. Ele apresentou a oferta dele a Deus, ele esperava algo de Deus, não sei se um elogio do Senhor, ou ele esperava algum, ele tinha alguma expectativa de que Deus fosse olhar para ele: nossa, Caim, como você é bom, como eu amei a oferta que você trouxe. Mas não foi o que aconteceu. E aí então Caim, ele se revolta. E aí ele fica transtornado, irado, a ponto do seu semblante descair e ficar visível que ele estava irado. E aí então, Caim, ele despeja a sua ira no seu irmão Abel, a ponto de matá-lo. Então ele planeja ali todo um cenário, né? Vamos lá para o campo, né? De repente, convidando ele para fazer alguma coisa interessante, até que Abel gostasse, e aí Abel vai, todo inocente. E aí então Caim vem e passa o facão. Não um facão, né? O texto não fala como que matou. Mas ele matou o seu irmão. E aí o que nós podemos então, trazendo para o nosso contexto, definir isso como, definir o que é a ira? O que é a ira de fato? E aí, se a gente fosse trazer algumas definições ou algumas palavras que sejam aí não parecidas, mas que a gente pode traduzir como ira também. Então a gente tem irritação. Então quando aquela pessoa tem aquela irritabilidade, sabe? Acontece alguma coisa, ela já está irritada, ela já está incomodada. Para os mais novos, né? Eu lembro quando eu era mais adolescente, até estava na pré-adolescência ali, criança, quando os pais, na verdade minha mãe, né, quer ensinar a gente, aí vai mandar lavar o banheiro, vai lavar a louça. Ah, não, mas eu não quero, quero ir jogar bola, quero ir para a rua, quero jogar videogame. A gente fica irritado, não ouve os pais, né, não quer saber de nada. Então, tem aquela irritação. Ou quando alguma coisa acontece, seja um barulho, sabe aqueles, tem aquelas pessoas que têm problema com barulho? Problema com... É interessante que a gente estava conversando sobre isso esses dias. Eu tenho... Algo me incomoda. Não que eu fico irado igual, né, a ponto de querer bater em alguém. Mas algo que me incomoda é quando alguém vem conversar comigo e fica me tocando. Sabe aquela pessoa que fica... E eu tenho um amigo assim, né? Alguns de vocês conhecem, ele não é da igreja, mas alguns de vocês conhecem. E aí ele vem falar comigo, eu já falei isso pra ele. Ele vem falar comigo e ele fica encostando em mim, tocando no meu braço e mostrando, e eu falo: não encosta em mim. Para, só fala, né? Não precisa encostar, eu tô te entendendo. E aí algumas coisas trazem irritação na gente. Só que eu estou falando isso aqui agora, mas são coisas simples. Mas se a gente for pensar no nosso contexto de vida, no dia a dia, muitas coisas podem trazer irritação. Além da irritação, a ira pode ser traduzida também como indignação por algo, seja por algo positivo até. Então a gente olha uma injustiça, né, seja olhando para os políticos, seja quando um pedófilo é preso, né, ou alguém é reconhecido, né, alguém descobre algo. Não sei vocês, mas quando eu vejo esse tipo de injustiça, assim, quando eu vi esses dias um cara que agrediu um idoso na rua. Então, o idoso estava passando assim, era um mendigo, né, estava na rua assim com cobertor e tal, e o idoso passando do lado dele, de repente o cara, pum, deu um socão nele, no idoso, né, estava andando na rua do nada. Simplesmente bateu. E aí algumas coisas trazem para nós, assim, no nosso coração, uma certa indignação, quando a gente vê uma injustiça. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão da ira santa, né, ira justa e tal, mas a ira também pode ser traduzida como indignação, como explosão, né, uma fúria, aquelas pessoas que ficam irritadas. Mas, muitas vezes, a ira, ela é vista no nosso coração não dessa forma mais explosiva. Pessoas que gritam, que falam, que apontam, mas ela pode também ser conhecida como ressentimento sobre uma situação, amargura. Então, você pode viver com vários problemas na sua vida e isso vai trazendo amargura ao seu coração, trazendo aquela angústia, ódio por alguém, pelas pessoas. Então, isso tudo pode ser definido aí como ira, tá bom? E mais algumas outras palavras, mas essas eu acho que são suficientes para a gente poder entrar na nossa realidade, tá bom? E eu queria também trazer algumas questões que podem nos deixar irado. E aí cada um tem uma situação que você pode pensar aí no seu coração e que isso possa te trazer algum tipo de ira, de irritação, de impaciência, de indignação. Então, como eu falei no começo, o ambiente familiar, ele pode nos deixar irado. Seja lá na sua casa, lá com os pais aí com os filhos com os pais. Talvez lá na sua casa você mora sozinho, mas tem aquele seu vizinho com aquele som alto, né? A gente até falou sobre isso uns tempos atrás. Que tem aquelas famílias que, não sei se você já conviveu com alguém assim, pessoas que estão o tempo todo brigando, seja marido e mulher, seja os irmãos. Então, o ambiente familiar, infelizmente, ele é um dos lugares assim que pode nos deixar irados. O trânsito. Muitos têm problema com o trânsito. Aquele que é mais devagar na frente, aí você está atrás, aí você dá aquele... né? Marcha lenta, né? Tipo, puxa o freio de mão. Então você já sai gritando, xingando todo mundo, é quando você vai ver o pastor, é o irmão da igreja. Aí complicou, né? Com cuidado, gente. Já soube de casa assim, hein? Deu ruim. Depois, que pode nos deixar irado também a questão um ambiente de trabalho. Para quem estuda, né? Escola, pode ser um motivo disso. Então, lá no seu trabalho, aquele chefe chato, aquele chefe que incomoda, né, os funcionários. Na escola tem sempre aqueles alunos difíceis, no ministério também pode acontecer muita coisa, né? Então, as redes sociais, não sei se vocês, para quem tem as redes sociais, acompanha, a gente vê tanta gente irada, né? Incomodada, indignada, com várias situações. Mas a gente vai olhar para essa história de Caim e tentar trazer algumas informações, trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Eu queria voltar com vocês no texto de Gênesis, capítulo 4. Opa. Então a gente vai ver que Caim, ele foi da ira ao homicídio. Então a gente viu do versículo 1 até o versículo 7, toda a história, todo o plano de Caim. Plano de Caim não, tudo o que aconteceu com Caim ali e Abel apresentando a oferta diante do Senhor. E aí no versículo 8, então Caim ele vem ali com seu plano maligno e depois de ter ficado irado com seu semblante caído, ele então coloca o seu plano em ação. E o versículo 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, algumas observações que a gente precisa entender aqui nesse texto. Então, em primeiro lugar, a gente vê que Caim, ele convida o seu irmão ao campo. Então, como eu falei, ele já está planejando toda a situação. E muitas vezes, quando a gente vai pensar nos momentos em que a gente vai ficar... Às vezes a ira ela vem de repente, né? No sentido de a gente não necessariamente pensou em algo. Mas normalmente, sabe quando você vai, quando você está discutindo com alguém, e aí você fica na sua cabeça assim, peraí, deixa eu formular aqui o que eu vou falar quando eu chegar lá em casa. Ou deixa eu formular aqui alguma situação na minha mente, já para eu estar preparado, ele vai falar isso, ela vai falar aquilo, então já preciso ter uma resposta. Então a gente já vai maquinando as coisas na nossa mente, no nosso coração, já para chegar munido, para chegar já preparado. Então a gente está preparando todo o cenário. E Abel, então, Caim, então, ele vai preparando, ele chama o seu irmão ao campo. E aí o texto continua, né, estando eles lá no campo, depois eles terem chegado lá. Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aqui a gente vê que a situação de Caim contra Abel não foi algo momentâneo. Não foi do nada. Não aconteceu de repente. Caim ficou irritado lá, Abel fez besteira, né? E aí Caim foi lá e pum, matou ele. É isso. Não, ele preparou todo o cenário. Ele se preparou, ele chamou seu irmão para lá, ele se levantou contra o seu irmão. Então, no versículo 7 que a gente leu, não vai passar aí na tela para vocês, mas Deus disse para Caim, né? Você precisa agora dominar os seus desejos. Você precisa dominar o seu pecado. E aí, então, Caim não faz isso que Deus tinha ordenado para ele, né? Ele não dominou os seus desejos, o seu pecado. E ele deixou ser dominado por ele. E por isso, então, que ele se levanta contra o seu irmão. E ele mata Abel. E aqui, não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo. Se a gente for no contexto geral de Gênesis, algumas coisas aconteceram no capítulo 3. O que a gente teve lá no capítulo 3? Uma história famosa no mundo, que é a queda. O homem caiu. Adão e Eva descumpriram uma ordem do Senhor, comeram lá do fruto que não era para ter comido, e aí então o pecado veio à tona. E aí por isso então que veio as mortes, suicídio também, mas não era isso que eu queria falar, mas que vieram a morte, os problemas, os pecados. Desde agora, então, o homem está começando a ver aquilo que Deus já tinha falado sobre as consequências de comer do fruto. Então, aqui a gente vê a depravação total do homem, a maldade que o homem tinha em seu coração. E aí, o pecado ele não é só um ato, mas ele é uma disposição interna do coração. E Caim tinha já essa disposição em seu coração. Infelizmente, o pecado veio ao mundo, né, com os seus pais, Adão e Eva, e ele já nasceu com isso no coração, com essa raiva, com essa disposição de fazer o mal. E aqui eu não estou falando que, por nós nascermos pecadores, né, todo mundo aqui é mal, é ruim. É claro que nós temos o nosso coração pecaminoso, mas nós temos, sim, pessoas educadas, pessoas que são bem ensinadas, pessoas que são, de uma certa forma, boa, vamos dizer assim, tá? No bom sentido, não no sentido espiritual, porque ninguém é bom, espiritualmente falando, mas no sentido moral, vamos dizer assim, né? Então, Caim, ele não matou apenas com as mãos, mas ele tinha já matado o seu irmão aqui, ó, no coração. E aí você pode estar falando, ah, Léo, mas como assim Caim matou o seu irmão no coração? É o que Jesus nos diz. Vamos lá para Mateus capítulo 5, vai estar aí para vocês na tela. Mas a gente vai ver que a ira, quando ela é nutrida em nossos corações, em algum momento ela vai ser revelada. Quanto mais a gente vai guardando esse ressentimento, essa amargura no coração, essa ira, ela vai ser revelada por nós. Isso pode ser de forma verbal, pode ser de forma física, assim como Caim, né, que o seu semblante descaiu diante da sua ira. E aí, Mateus capítulo 5, Jesus, sendo alguém muito profundo, e sendo alguém também que vai no fundo do coração, ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E aí você vai falar, ah, tranquilo, isso aí, né? Nunca matei ninguém, sou paz e amor, nunca tive uma arma, nunca apontei uma faca para ninguém, então eu tô tranquilo, isso aí não é para mim. Só que Jesus continua. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Versículo 22, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de teu irmão, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Então, o que Jesus está falando é, muitos estão falando por aí, né, ou a lei diz, na verdade, né, não matarás. E aí muitos estavam falando, ah, mas eu não matei ninguém, nunca matei ninguém. Jesus, ele vai a fundo. Qualquer um que só de pensar em matar, ou que só de proferir uma palavra, né, chamar o seu irmão de tolo, você já matou em seu coração. Você já está sujeito a julgamento. E aí ele diz, né, estará sujeito ao inferno de fogo. E aí, se você tiver algum problema com o seu irmão, vai, né, antes de você trazer a tua oferta, se reconcilie com ele, resolva o seu problema, depois você volta e apresenta então a tua oferta ao Senhor. E aqui é interessante esse contexto. Porque se a gente for no geral, né, quando a gente pensa nesse texto, eu particularmente pensava assim, né? Ah, se eu tiver um problema com meu irmão, então é fácil resolver, porque aí eu vou esperar ele vir na igreja, ou eu vou até a casa dele lá, resolvo e tal. Mas se a gente olhar para o contexto, essa oferta que o Mateus está apresentando aqui para a gente, é uma oferta que as pessoas levavam lá no templo. Então era uma ovelha, era um cordeiro, era um pombinho lá para os mais pobres, né? E eles tinham que apresentar aquela oferta depois, né, pelos pecados, depois ele ia, que era uma festa, né, na verdade, né, que eles iam até Jerusalém, e depois, enfim, voltavam para casa. Então, muitas vezes eram viagens longas. Então, imagina você saindo de longe da sua casa, indo até Jerusalém, com a tua oferta lá, com a tua ovelhinha, aí você chega lá, ixi, tô com um problema com o meu irmão lá, tem um problema para ser resolvido. Jesus está falando assim, ó, volta lá para sua casa, resolve o teu problema, depois você vem de novo apresentar a tua oferta. Então tinha uma distância longa, né, de chegar lá, imagina você chegando, viajando quilômetros a pé ou com um animal, e aí você chega lá, bate na porta, não, volta. Volta para se reconciliar com o teu irmão, aí você volta. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que acima da ira que está em nossos corações, o perdão, a compaixão, a reconciliação, ela precisa acontecer. Então, como eu falei, muitas vezes, a gente pode ficar irado com alguém, com um familiar, com um irmão na igreja, com um vizinho, com um amigo do trabalho, um colega de trabalho. Então, Deus, ele quer que a gente esteja bem com as pessoas. E aí, Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 e o 30 a 32, diz: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa o sol se pôr enquanto você estiver irado. Vai resolver os seus problemas. Resolva com alguém, com uma pessoa que tem problema com você. Nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se você ficar irado, você está dando lugar a Deus? Ao Espírito? Não, você está dando lugar ao diabo. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui é interessante. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que vocês conseguem perceber nesse versículo 31 aqui? Olhando para essas palavras aí que são colocadas pelo apóstolo Paulo. Nesse versículo. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? ele diz, longe de vós, primeiro, né? Então, longe, esteja longe de vocês, que não esteja no coração de vocês. E ele vai começar a dar uma lista. E aí ele fala, toda amargura, que a gente falou que tem a ver com a ira, aquela de guardar, sabe, aquela pessoa que é irada, mas que não solta tudo, que ela fica guardando no coração. Longe de vós toda amargura e cólera. Quando a gente fala de cólera, o que você lembra? Alguém colérico, né? Tem aqui o livro lá, qual é o nome do livro lá, que tem os cinco coisas lá? Esqueci, qual é o nome do livro? Esqueci. Qual? Temperamentos, isso. Então, a cólera é aquela pessoa que... Tá. Ira. E gritaria. Então, parece que está tudo... Aqui, todos esses adjetivos negativos aqui que o apóstolo Paulo está trazendo, todos eles estão relacionados com a ira, com a indignação, com o que a gente está falando hoje aqui. Gritaria. Quando alguém está irado, o que ele faz? Ele grita. No trânsito, ele grita. Tem lá briga de casal, o marido está gritando, a esposa está gritando. E blasfêmias, tudo também relacionado à fala, ao que a gente diz, ao que sai da nossa boca. E aí, no versículo 32, o apóstolo Paulo diz, antes do quê? De tudo isso aí, todos esses adjetivos negativos, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse é o desejo de Deus para nós. Isso é o que Cristo espera de mim e de você. Que nós sejamos compassivos. Que nós sejamos benignos. Que nós sejamos perdoadores, embora a gente quer sempre ganhar vantagem. A gente nunca quer perder. E a gente viu já algumas pregações atrás que o perdão, ele é uma perda dos nossos direitos. Muitas vezes a gente vai ter que perdoar. Às vezes a gente não quer. Não, eu vou perdoar essa pessoa, ela me fez mal. Ela falou algo que eu não gostei. Ela fez algo que eu não gostei, que eu não gosto. Por que eu vou perdoar ela? Não quero. Eu vou ficar aqui amargurado, ressentido, irado. Mas Deus, ele nos chama a perdoar, a ser compassivo, a ser benigno. E por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente é bonzinho? Porque nós somos... super pessoas, super humanos? Não, pelo contrário. Porque em Cristo, Deus também nos perdoou. Então, se você quer ser perdoado por Deus, você precisa perdoar também. É aquela parábola, né, do credor incompassivo, que ele é perdoado por uma dívida bilionária, trazendo para os nossos dias, e aí o outro que devia... pouco para ele, comparado àquilo que ele devia, ele fica indignado. E o outro, né, que tinha perdoado ele, fica sabendo que ele não perdoou o outro também, assim como ele tinha sido perdoado, então ele foi e mandou prender, né, aquele homem. Então, Deus, ele nos perdoou. E ele nos perdoou a ponto de termos uma dívida que a gente não conseguiria pagar, e mesmo assim, então, Deus, ele envia seu filho. E agora Deus, ele quer... que assim como ele nos perdoou, assim como ele te perdoou, você também perdoe o seu irmão, a pessoa que vive com você, seja o seu familiar, seja o seu colega de trabalho, seja o seu vizinho, seja o seu irmão da igreja. Deus deseja perdoar. Você quer ser perdoado por Deus? Você tem que perdoar. Você não foi perdoado em Cristo Jesus? Agora você precisa perdoar também. E o texto continua e a gente vai ver a insensibilidade do pecado. Caim, ele é totalmente sarcástico aqui com Deus. Ele não está preocupado, aparentemente, nem um pouco com o que Deus está pensando daquilo que ele fez. E o versículo 9 diz, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E aqui é interessante, né? Deus não sabe? Deus não sabe de tudo? Como é que ele não sabe o que, que Caim fez com Abel? E aqui é claro, Deus está trabalhando no coração de Caim. Foi o que ele fez com o pai de Caim, com Adão. Adão, onde estás? E aí Adão fala o quê? Quando ele tinha pecado, né? Ah, Senhor, né? A gente pecou aqui, tive medo, me escondi do Senhor, nos escondemos aqui, porque deu ruim agora. E aí Deus faz a mesma coisa com Caim. Onde está seu irmão? Cadê seu irmão, Caim? E aí Caim responde: não sei. Ele não sabia onde estava o irmão dele? Eu acho que ele sabia. Ele acabou de matar o irmão. E ainda ele faz, né? Ele fala para Deus: acaso sou eu tutor de meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Ou seja, não quero saber. Se vira, se quer saber onde está Abel, vai atrás dele. Por acaso eu sou responsável por ele? Eu que tenho que cuidar dele? E aqui a gente vê que Abel, que Caim, ele tem ali a sua mentira consciente. Ele tem um cinismo ali espiritual, né? Ele tem um coração duro. E ele responde então a Deus com arrogância. E ele continua irado. Ele já estava irado com o seu irmão. Ele se irou contra Deus, na verdade. Ele expressou essa ira contra o irmão dele, matando o irmão dele. Agora Deus vem atrás dele e ele ainda continua irado. E ele não quer falar com Deus, ele não quer responder o que Deus quer ouvir dele. Então ele responde a Deus com arrogância. Então aquele que endurece o coração contra Deus, contra um irmão, contra alguém no dia a dia, facilmente ele endurece também o seu coração contra Deus. Seu coração é duro contra Deus? Como é que é o seu coração? Seu coração, ele é duro? Ou você ouve aquilo que Deus deseja de mim, de você? Será que nós temos um coração humilde diante do Senhor? O pecado não confessado, né, ele gera ali um apagão espiritual. Nosso espírito, ele vai cada vez mais sendo apagado ali, como diz o texto de Efésios também. E a gente vai entristecendo o espírito. E Caim, se ele tivesse o espírito, né, provavelmente isso estava começando a acontecer com ele. Ele estava ali então longe de Deus. Ele não queria responder a Deus, ele não queria ter contato com Deus. E ele então está ali com o seu problema. Em Romanos 1, a gente vê, não vai aparecer para vocês, a gente não vai ler também, mas ele fala da entrega do ser humano ao pecado. E como que Deus também os entregou aos seus desejos, às suas paixões. Então, infelizmente, essa é a espiral degradante do pecado. A gente acaba ficando cada vez mais longe de Deus, a gente fica cada vez mais insensível com relação ao nosso pecado, a gente não se preocupa mais com as consequências dos nossos pecados, e a gente vai cada vez mais se afundando e se afundando. Então Caim, ele é exemplo de tudo isso. A gente vê que a sua vida é uma espiral. Ele vai planejando, começou planejando, chamou o irmão para o campo, matou o irmão. Deus pergunta para ele o que ele fez com o irmão, ele fala que não sabe onde está o irmão, fala que não é responsável pelo seu irmão. Então a gente vê como que a vida de Caim, ela está indo por cada vez mais a fundo. E aí dos versículos 10 a 12, a gente vê a justiça santa de Deus. E Deus disse a Caim: que fizeste? Deus sabia o que de Caim tinha feito, mas ele quer ouvir de Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então Caim, lá dos versículos 1 a 7, a gente viu que ele era lavrador. Ou seja, ele trabalhava ali na terra, ele cultivava ali na terra. E aí Deus fala então que agora o seu... quando lavares o solo, não terá dele a sua força, ou seja, já era. E você vai ter problema, será fugitivo e errante pela terra. A partir de agora, você só vai ter problemas na sua vida. Se prepara. Então Deus, ele não é indiferente à violência. E eu e você também não podemos ser indiferentes com relação à violência. E eu não estou falando para você aqui, quando tiver alguma coisa acontecendo aí, mano, e você sair lá, pegar o oitão que está guardado na sua gaveta e sair atirando em todo mundo. pegar o facão e sair dando facãozada em todo mundo. Não é isso. Mas, por nós termos o Espírito Santo em nós, a gente precisa, quando acontece algo assim, que traz para a gente uma certa indignação, a gente precisa ficar assim, indignado. Não é normal a gente ver algo, que nem que eu comentei, né? Pedofilia, ver a morte de um inocente, a prisão de um inocente. Isso não pode causar na gente uma naturalidade, uma normalidade, não. Tem que trazer algum incômodo para nós. Então aqui a gente vê que a justiça de Deus, ela é a única que é verdadeira. Ela é a única que é proporcional. E aí, a gente vê que Deus ele traz as consequências para Caim, diante da sua ira, diante do seu pecado. E aí, um dos principais problemas é que ele seria fugitivo e errante pela terra. E aí, um teólogo, né, o Sproul, ele fala sobre essa questão do pecado, e ele diz, o pecado nunca é privado. Ele sempre ofende a santidade infinita de Deus. Ou seja, Caim ele achou que estaria livre das consequências do seu pecado. Ele achou que matando o irmão dele, os seus problemas estariam resolvidos, a sua ira estaria despejada e agora ele poderia viver em paz. Mas não, Deus viu o que ele tinha feito. E aí então Deus ele aplica a sua justiça em Caim. E aí então a gente vê que a ira humana, ela é ofensiva, porque ela desafia a autoridade de Deus. Imagina aí alguém, a gente vê uma injustiça na rua, e a gente vai fazer a justiça com as próprias mãos, e a gente mata alguém. E a pergunta é, com que direito que eu fiz isso? Será que a minha justiça, ela é melhor do que a de Deus? Quando alguém faz alguma coisa contra nós, e aí eu volto aqui para o nosso contexto que a gente comentou no começo, onde a gente viu que a ira ela é despejada no nosso contexto familiar, né, nos relacionamentos. Será que quando alguém comete algo contra nós e a gente se sente então ofendido, será que a nossa ira, a nossa raiva, o nosso silêncio, ele é de fato a justiça de Deus sobre a pessoa que convive com você? Que está na mesma casa que você? A pessoa que te ama. Tiago 1,20 diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça real e verdadeira é a de Deus. O homem não consegue fazer aquilo que só Deus consegue fazer. E é que a gente pode entrar em vários campos, né, em vários outros problemas aí da nossa vida, mas a gente não vai entrar neles agora, tá bom? Mas a justiça de Deus, ela supera qualquer outro tipo de justiça. A sua justiça, ela não é maior do que a justiça de Deus. A minha justiça, ela não é maior do que a justiça de Deus. E aí, o texto continua, e a gente vê que Caim não se arrepende daquilo que ele tinha feito. Ele apenas teve um remorso de todo aquele pecado, versículos 13 a 15. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou seja, não entendeu nada. Ele não está preocupado com aquilo que Deus de fato está preocupado com ele, que é com relação ao seu coração. Ele não se arrepende em momento nenhum. Oh, Deus, me perdoe por eu ter feito isso com meu irmão, não vou fazer de novo, enfim. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, lamentado a morte do seu irmão, mas não é o que ele faz. Ele simplesmente está com medo do seu sofrimento, das consequências que Deus trouxe para ele. E aí, então, ele fica preocupado com aquilo que vai acontecer com ele. E não teve arrependimento. Ele simplesmente teve um seu remorso no coração. E o verdadeiro arrependimento, ele envolve tristeza. Segundo a palavra de Deus, não apenas medo, das consequências. Porque muitas vezes a gente comete um pecado e a gente fica com medo do que vai acontecer com a gente. A gente não está preocupado em nos reconciliarmos com Deus, de nos arrependermos do pecado, de apresentar diante de Deus uma oração sincera, de Senhor, não me perdoe pelo que eu fiz. Não. Muitas vezes a gente está com medo do que vai acontecer com a gente, das nossas consequências. Então Caim, ele demonstra que ele está consciente daquilo que ele fez. Mas ele não tem um coração quebrantado. Ele não tem um coração ali incomodado para a mudança de coração. Infelizmente, ele tem um remorso, não um arrependimento. Mas qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Tem um gráfico aí, um gráfico não, né? Uma tabelinha, podemos dizer assim, dessa divisão de remorso e arrependimento. Então, o que é o remorso? Ele foca na dor pessoal. Ele foca nas consequências do pecado, no que eu vou sofrer, o que isso vai me causar. Ele deseja alívio. Não, eu quero me aliviar de tudo isso aqui, quero que tenha uma solução rápida para esse problema. E ele fica com medo de ser punido. Ela não quer ser punida por conta do seu pecado. Mas o arrependimento, né, o bíblico, aquele que está lá em 1 João 1,9, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, apesar das nossas consequências. O arrependimento, então, ele foca na ofensa contra Deus. Eu pequei, eu penso, nossa, pequei contra Deus. Foi o que Davi fez, lembra quando ele comete o adultério com Bate-seba? Ele escreve o Salmo 51 e ele fala, né? Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente. Então, todo o pecado que a gente comete, muitas vezes ele fere quem está do nosso lado. Mas ele é primeiramente contra Deus. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você deixa de falar, toda a nossa omissão, é um pecado contra Deus. Todo pecado é um pecado primeiramente contra Deus. O arrependimento, ele deseja também transformação. Ele quer mudar, ele quer ser transformado, quer ser mudado. E o arrependimento também, ele traz ódio com relação ao pecado, tá? Não das pessoas, mas ele traz ódio com relação ao pecado. A gente tem nojo do pecado. Isso é o que o arrependimento traz para nós. Quando a gente tem um momento de ira, que pode acontecer. Não estou falando que é legítimo aqui a sua ira, que você pode ficar irado tranquilamente, que é normal. Não estou falando isso. Mas se acontecer, a gente precisa estar arrependido. A gente precisa pedir perdão a Deus, pedir perdão àquele que está do nosso lado, que sofreu o nosso pecado com aquilo que a gente falou, com aquilo que não foi legal. Então isso é o que o arrependimento faz. E depois, nas próximas, a gente não vai mais querer cometer esse tipo de pecado. E por último, a gente vê a graça de Deus em meio ao juízo. E mesmo diante de Caim ter feito algo terrível, e se fosse nos dias atuais, você ouviu lá no jornal, irmão mata um outro irmão porque o pai não se agradou do que ele fez e ele foi e matou o irmão por causa disso. Aí você ia olhar e ficar indignado. Não sei se você olhou essa semana aí vários casos. Um marido que matou dois filhos por causa da esposa. Isso tudo traz para nós indignação. E talvez você ouvisse a história de Caim, se ela aparecesse no jornal, você também ia ficar indignado. E você ia falar o quê? Esse cara merece uma punição severa. Ele não pode conviver na sociedade, não pode ficar vivo, alguém tem que fazer alguma coisa, matar ele. Se ele for lá para cadeia, os bandidos lá têm que matar esse cara. Talvez isso passe no seu coração. E talvez na história de Caim, isso também fosse para você. Não, Caim tem que sofrer as consequências. E é claro que ele sofreu todas as consequências, porque Deus disse que ele ia sofrer. Mas Deus, ainda assim, diante de uma situação tão triste, ele derrama a graça sobre a vida de Caim. E versículo 15 e 16 diz, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Como assim, Deus? O cara acabou de matar o irmão, agora ninguém mais pode matar ele. Pode viver tranquilo. Esse é o nosso coração, né? Qualquer um que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, qualquer um que pensasse em matar Caim, quando visse o sinal lá que Deus colocou, que a gente não sabe o que é, em Caim, não é para matar. É para deixar ele vivo, deixa ele errante aí pela terra, fugitivo. Versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. E aqui para mim eu acho que é a pior coisa que aconteceu com Caim. Retirou-se da presença do Senhor. Daqui em diante, com certeza, a vida de Caim foi terrível. E se você continuar lendo Gênesis e ver os descendentes de Caim, você vai ver que só vieram problema. Da descendência de Caim veio um homem chamado Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel, né, o líder. Ele era caçador diante do Senhor, ou seja, ele era contra o Senhor. Ele é também da linha de... Faz parte da linha de Noé, né? Porque é a linha, mesma linha de Adão lá. E tem o Cã. Na verdade, também esse também foi um homem terrível. Então aqui, apesar do pecado grave, Deus ele coloca um sinal em Caim. E aqui não é salvação, tá? Deus não trouxe salvação para Caim. Mas ele trouxe preservação, misericórdia, expressão de graça comum. Então Deus, ele limita a vingança humana. E apesar do absurdo que Caim fez, Deus teve misericórdia dele. E não permitiu que outras pessoas matassem por aquilo que ele tinha feito. Então mesmo o ímpio, mesmo aqueles que vivem longe do Senhor, esses também recebem a graça de Deus. Porque a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol vem sobre os justos e os injustos. A gente vê muita gente injusta aí, entre aspas, com uma vida boa, financeiramente falando. Né? Tem uma facilidade na vida até, muitas vezes, não tem problemas. Isso é graça de Deus. Mas o principal falta para eles, que é a salvação em Cristo. E eu estou pensando aqui rapidinho, tá? Eu falei que da linhagem de Caim veio Nimrod, mas acho que eu estou enganado, tá? Ela veio, a linhagem de Nimrod é de Cã, que é o filho de Noé. Tá bom? Então, o Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, da linhagem de Cã, foi que veio, então, Nimrod. Aí, eles veio construir a Torre de Babel lá e ficaram contra Deus, tá? Então, foi o que aconteceu. E aí, então, a graça de Deus ela vem sobre Caim. E é interessante, quando a gente falou sobre Jonas hoje cedo, né? Algumas pessoas, a Helena falou sobre, quando eu perguntei, né? Qual que é a história que eu vou falar hoje sobre ira? Ela falou de Jonas. E Jonas teve algo não parecido com isso aqui, mas assim, ele sabia da misericórdia de Deus para com o povo de Nínive. Ele não queria ir lá pregar. Deus falou, ó, vai lá para Nínive e anuncia. O que, que ele fez? Fez o caminho contrário, foi para Tarsis. Aí Deus mandou o peixe grande, engoliu, depois de 3 dias ele sai e vai pregar em Nínive. E aí Deus salva a cidade toda. E aí Jonas se ira, ele fica indignado. Como assim, Deus? Eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso e o Senhor ia perdoar esses homens. Eu não queria que isso acontecesse no coração dele. Mas ele queria que todo mundo morresse, porque eles eram um povo mau. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha da forma que o coração do homem deseja que Deus trabalhe. Mas Deus ele tem a sua justiça real, a sua justiça verdadeira. E muitos de nós queremos o mal, queremos que aqueles injustos sofram as consequências por aquilo que eles fazem. Seja um assassino, seja um pedófilo, seja alguém que comete uns crimes absurdos. A gente quer que essas pessoas sofram. Mas no fundo, no fundo, a gente esquece que nós também somos capazes de fazer esse tipo de coisa. E aqui eu não estou falando, eu estou falando do nosso coração. Porque o nosso coração está disposto a fazer tudo. Para querer as nossas vontades, ele está disposto a fazer tudo. Por isso que a gente precisa deixar a justiça maior nas mãos de Deus. Porque essa justiça ela não tarda e ela não falha. Né? Muitos dizem isso, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, não é verdade. A justiça de Deus, ela vem no momento certo. E de fato ela não falha. E pode ser aqui agora na terra, as pessoas podem viver as consequências aqui, mas principalmente, se não houver arrependimento, vai haver lá no grande tribunal, no juízo de Deus. E aí então não vai ter mais perdão, não vai ter mais misericórdia, assim como Deus teve com o povo de Nínive, assim como Deus teve com Caim. Não vai ter mais esse tipo de coisa. Porque lá só haverá choro e ranger de dentes, por conta do não arrependimento e de não aceitação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar com algumas reflexões com vocês, quatro reflexões, que diz que o sangue de Abel clamava por justiça, e o sangue de Cristo, ele clama por redenção. Isso é o que Cristo fez por nós na cruz. Ele recebeu a ira santa de Deus, a ira verdadeira. Porque você pode pensar, não, mas eu posso mirar aqui de forma justa, de forma santa. É perigoso, é difícil. Normalmente, se a gente for ficar irado ou indignado com algo, a gente vai pecar. Seja o mais justo ou não. Então, o sangue de Cristo, ele vem para trazer redenção. Ele vem para trazer justiça, não diante dos homens, mas diante de Deus. Porque Deus, ele olha para nós, para aqueles que creram em Jesus, e falam, você agora é alguém justo. Não pelo que você fez, não pelo que você é, mas pelo que Cristo fez por você. O contrário da ira é mostrar amor, compaixão e graça, mesmo quando fere os nossos direitos. Muitas vezes a gente se acha nos nossos direitos. Não, vou ficar nervoso sim. Não me deu a atenção que eu queria que me desse. Não falou o que eu queria que eu falasse. Não fez o que eu queria que fizesse. Então eu estou no meu direito. É direito meu ficar irado, ficar indignado, mostrar isso. Mas o que Deus espera de nós é amor, é compaixão, é graça, é benignidade. Longe de nós tudo isso. Toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria. Caim matou o justo. Cristo foi morto pelos injustos. Cristo não merecia ter morrido na cruz. Mas ele veio porque ele era o único que poderia fazer isso por mim e por você. Então nós precisamos ser gratos a Deus por esse sacrifício, por essa justiça de Deus em nós. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, que a gente viu aqui, foi o justo morrendo pelos injustos, por nós. Onde a ira humana trouxe morte, a graça divina trouxe reconciliação. Então, o que Deus quer do pecador é que ele se reconcilie com ele. Jesus, ele veio, morreu, viveu nesse mundo, morreu numa cruz, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, que a ira ela não faça parte das nossas vidas. Que longe de nós toda a ira, toda a amargura contra as pessoas da nossa casa, contra as pessoas que convivem com nós, conosco no dia a dia, que a ira esteja longe de nós. Mas que o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia, o perdão, ele faça parte de nós, todos os dias, em todos os momentos. Mesmo quando nós estamos com os nossos, entre aspas, direitos a serem recebidos. Tá bom? Então que o Senhor nos ajude a lidar com a nossa ira e a nossa indignação que podem vir todos os dias. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, porque ela está disponível para nós. E nós então podemos ler esse texto. E nós pedimos perdão, Pai, por toda a ira, cólera, gritaria, amargura, ressentimento, indignação errada que esteve no nosso coração. E o Senhor nos transforme, Deus, diariamente, Pai. Que o amor, a compaixão, misericórdia, a graça esteja sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso coração. que possamos transpirar paz, Pai, que possamos transpirar alegria, que possamos transpirar esperança aos que estão do nosso lado. Não palavras que machucam, não palavras que trazem separação, que trazem distanciamento, Deus. Então nos ajude a sermos essas pessoas que transmitem graça, que têm palavras sinceras de amor também, claro, de repreensão, de exortação, mas que tudo isso seja feito em amor. Então nos ajude a vivermos dessa forma, da forma que o Senhor deseja, e que toda justiça seja a justiça do Senhor, não uma justiça nossa, Pai. Então que a gente consiga viver isso, sabemos que não é fácil, que é difícil, mas que o Teu Espírito Santo habita em nós, e que por isso nós temos a certeza de que sim, é possível vivermos da forma que o Senhor deseja de nós. Então, nos ajude, ajude os meus irmãos aqui, Pai, esteja conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.